Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam mudanças na lei de licitações e proposta segue para sanção presidencial. Câmara aprova regulamentação da instalação de usinas de energia eólica em alto mar. Comissão da Câmara recebe sugestões para melhorar o combate à lavagem de dinheiro. Representantes do audiovisual sugerem a deputados medidas para estimular o setor. Câmara aprova mudanças na lei de licitações e proposta segue para sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em plenário.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera diversos pontos da lei de licitações. Uma das alterações permite a modalidade de disputas fechadas em licitações com valor de até R$1,5 milhão, o que inclui serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Na disputa fechada, as propostas das empresas concorrentes ficam em sigilo até a data e hora marcadas para a abertura dos envelopes. As concorrências acima de R$1,5 milhão permanecem na modalidade de lances abertos, que funcionam como uma espécie de leilão público em que vence quem oferece menor preço. O projeto de autoria da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, foi votado logo depois de ter o regime de urgência aprovado no plenário. Deputados de vários partidos disseram não ter tido tempo de analisar a proposta e reclamaram do horário de início da votação, quase meia-noite. Além das disputas fechadas, o texto permite o uso de títulos de capitalização como garantias pelas empresas contratadas e o aproveitamento de atas de registro de preços de um município por outro. A ata de registro de preços é uma modalidade de licitação em que empresas se comprometem a vender determinado produto por preços pré-fixados. Hoje, cada prefeitura tem que fazer o seu próprio processo e a possibilidade de adesão foi justificada como maneira de agilizar os processos de compras. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para analisar a proposta e disse que a disputa fechada pode dar prejuízos aos cofres públicos.
Eu acho que o debate sobre a lei de licitações, sem sombra de dúvida, é um debate importante. E exatamente por isso ele deveria ser feito com um pouco mais de calma, porque a questão, inclusive, do registro de ata, um município com outro, desburocratizar é parte do caminho. Admitir títulos de capitalização como forma de garantia. Esse é um tema que precisa ter mais cuidado. Ele pode ser prejudicial ao erário público. A previsão de que em obras de engenharia cujo valor ultrapasse R$1,5 milhão sejam de modo fechado. Isso favorece ao acordo escuso, a combinação de preços.
Já o deputado Márcio Correia, do MDB de Goiás, disse que o projeto estava sendo votado sem que os deputados tivessem tempo de analisar a proposta.
A quem interessa esse projeto? Colocar um projeto desse que não teve uma previsibilidade antes? Eu vou sempre nos técnicos aqui, até eles mesmos desconheciam o projeto, correndo para entender o que estava acontecendo. Não tem como votar a favor desse projeto.
O projeto teve como relator o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que defendeu as alterações com o argumento de que vão permitir aquisições mais ágeis de bens e serviços e diminuir a quantidade de obras paralisadas. A proposta define prazo máximo de 30 dias para o pagamento às empresas após cada fase concluída da obra e permite a convocação da segunda colocada na licitação quando a vencedora não assinar o contrato. No plenário, o parecer favorável foi lido pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que defendeu a proposta.
E nós sabemos, não só através das emendas que destinamos aos municípios, que é comum você perder um recurso, tamanha burocracia, dificuldade de você conseguir um processo de licitação dentro da estrutura pública. Em algumas vezes, você, quando conclui, o preço já é inexequível. E não é por acaso que nós temos, por exemplo, na educação, algo aí próximo de 3 mil obras públicas paralisadas no Brasil.
Como já tinha sido aprovada pelo Senado, a proposta que altera diversos pontos da lei de licitações foi enviada para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprovou o aumento na idade máxima de veículos de autoescolas. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aumenta a idade máxima dos veículos de autoescolas. As idades máximas dos veículos utilizados para a formação de condutores, segundo o projeto, passam dos atuais 5 para 8 anos de uso para as motocicletas, de 8 para 12 anos para os carros e de 15 para 20 anos de uso para os veículos das categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. A contagem do tempo exclui o ano de fabricação da frota. Atualmente, o tempo de uso dos veículos destinados à formação de condutores é definido por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A proposta aprovada fixa as idades máximas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, não há prejuízos com esse aumento.
Esse projeto ele é fundamental porque todos sabem da importância das autoescolas no Brasil que formam os condutores. Afinal de contas, nós temos aproximadamente 40 mil mortes de acidentes de veículo. Então, a formação do condutor se reverte da maior importância. Muito bem, e as autoescolas tiveram grandes problemas na pandemia. Muitas fecharam, tiveram paralisadas durante 2 anos. E nós entendemos que, tecnicamente, não há problema aumentar a idade de uso dos veículos. Ora, os veículos eles são pouco utilizados ali para as aulas práticas.
A proposta que aumenta a idade máxima de veículos de autoescolas pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Sancionada a lei que amplia direito da mulher acompanhante em serviços de saúde. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Entra em vigor a lei que amplia o direito da mulher a ter a acompanhante em consultas e exames. Pela nova legislação, toda mulher poderá indicar acompanhante maior de 18 anos para a realização de qualquer procedimento em serviços de saúde públicos ou privados. Em caso de sedação ou procedimento que baixe a consciência, se a paciente não nomear um acompanhante, o estabelecimento será obrigado a indicar uma pessoa para fazer o acompanhamento. Pela lei, o trabalho de acompanhante será gratuito e o serviço de saúde deve dar preferência a profissional do sexo feminino. A legislação já assegurava à mulher o direito a acompanhante durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Para a relatora do projeto que deu origem à lei na Câmara, deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a medida é importante para proteger mulheres diante do grande número de denúncias de abusos.
Nós temos realmente visto, de forma estarrecedora, casos de mulheres sedadas em consultas médicas, até mesmo momento tão sagrado como o momento do parto, sendo abusadas. Uma questão de segurança para a mulher. Causa arrepio na gente saber que num momento tão delicado que ela está com a sua capacidade de defesa, a sua consciência diminuídas por uma sedação, essa mulher, ela possa sofrer abuso por parte de alguém que deveria estar cuidando da sua saúde, que é o médico.
A lei que entra em vigor determina que no caso de atendimento em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, somente será permitido acompanhante que seja profissional de saúde. Além disso, em situações de urgência e emergência, a equipe de saúde poderá agir em defesa da saúde e da vida da paciente, mesmo na ausência do acompanhante. De autoria do deputado licenciado Júlio César Ribeiro, do Distrito Federal, o projeto que resultou na lei foi aprovado na Câmara no dia 1º de novembro, depois de ser revisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Políticas públicas de assistência para mulheres com câncer devem incluir familiares. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate sobre a situação de abandono conjugal pós-diagnóstico.
Uma audiência pública da Comissão Especial da Câmara que acompanha o combate ao câncer no Brasil analisou a realidade de abandono das mulheres que vivem com a doença. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a taxa de mulheres abandonadas por seus parceiros depois do diagnóstico é alta.
O índice é de 70% de homens que abandonam suas mulheres em função do câncer específico, principalmente no câncer de mama.
As debatedoras levantaram sugestões de campanhas e projetos de lei que podem auxiliar tanto no diagnóstico precoce do câncer, como em todo o processo de tratamento. Mariana Robran, idealizadora da ONG Cabelegria, diz que é importante trabalhar no atendimento multidisciplinar para esses casos, principalmente o acompanhamento psicológico das pacientes oncológicas e de seus familiares. Assim como a fundadora do Cabelegria, Fernanda Chaim, idealizadora do projeto Mamas do Amor e paciente oncológica desde 2007, considera fundamental o aprimoramento da estrutura existente em todo o país de serviços multidisciplinares de saúde, com cuidadores, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras e oncologistas, visando o acompanhamento da paciente e também dos familiares. Ela enfatizou que é urgente a adoção de medidas para conscientizar a sociedade sobre a existência do abandono conjugal e a realidade dolorosa das mulheres que, além de enfrentar todo o tratamento oncológico na pele, ainda precisam lidar com o abandono de seus maridos.
Nós sabemos que no Brasil, os homens não foram nascidos e criados para cuidar e dedicar cuidados, como as nossas mulheres. A cultura educacional machista precisa acabar. O Ministério da Saúde precisa urgentemente oferecer um canal de atendimento para maridos, companheiros, familiares e acompanhantes das pacientes para que eles possam esclarecer as suas dúvidas e solicitarem ajuda quando for preciso.
A alteração na consolidação das leis do trabalho foi outra sugestão de Fernanda Chaim para garantir os direitos de uma pessoa com câncer. Ela explicou que a lei precisa garantir a estabilidade do paciente com a doença no emprego. Regina Vidal, assessora técnica do Ministério da Saúde e médica, mencionou o caso de uma paciente com câncer que expressou receio com o tratamento por causa do seu marido.
Ela falava assim: nenhum dos dias meu marido me levou na radioterapia. Mas antes disso, ela falou assim para mim, eu preciso trocar de tratamento, porque coitado do meu marido. E aí a gente vê dentro da cabeça da mulher que a mulher, ao mesmo tempo que ela é abandonada, ela também quer ainda estar presente na vida do seu companheiro.
A deputada Laura Carneiro disse que vai fazer uma indicação à ministra da Saúde, Nísia Trindade, para que comecem a ser desenvolvidas campanhas contra o abandono conjugal diante do diagnóstico de câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Debatedores cobram política nacional de cuidados para idosos. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão.
Debatedores ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apontaram avanços nas políticas de transferência de renda para idosos, mas ressaltaram que ainda é preciso consolidar políticas públicas de cuidados. Conforme levantamento do Ministério de Desenvolvimento Social, 40% dos idosos estão no CAD único, ou seja, são aptos a receber Bolsa Família e o BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência. 5% dos idosos estão acamados em domicílio, requerendo cuidados intensivos. Para a representante da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, Maria Carolina Pereira Alves, é preciso analisar as políticas existentes e cobrir as lacunas por meio da ação conjunta entre Estado, famílias e iniciativa privada. Segundo ela, a expectativa é de que em maio de 2024 seja lançada uma proposta para a Política Nacional de Cuidados.
A expectativa não é criar uma política do zero, mas sim identificar, dentre essa oferta que já existe e dentre as demandas de cuidado que a população apresenta, quais são as lacunas que nós temos. Quais políticas nós precisamos qualificar, precisamos regulamentar, financiar e, em último caso, vamos encontrar lacunas de políticas de programas que precisem ser criados.
A secretária substituta de Defesa da Pessoa Idosa, Simone Bonfim, também acredita que, em uma população cada vez mais envelhecida, a política de cuidados deve extrapolar o âmbito familiar e envolver outros setores da sociedade.
É mais do que urgente que o tema do envelhecimento e do protagonismo da pessoa idosa como sujeito de direitos. E ele não é o terceiro que todo mundo escolhe por ele, define o futuro dele.
Nessa mesma linha, falou a deputada Érica Cocai, que solicitou a audiência.
Cuidar com a centralidade nas pessoas, porque também o cuidar ele não pode ser apropriado pelo mercado. Às vezes se cuida mais da mercadoria do que das pessoas. E, ao mesmo tempo, se mercadoriza as próprias pessoas.
Durante a audiência, o representante do Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Vicente Faleiros, defendeu a adesão pelo país da Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, pactuada pela OEA em 2018. Segundo ele, o tratado ainda não foi ratificado em razão de polêmica sobre trecho que garante o direito de as pessoas idosas conviverem com o gênero de sua escolha. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova a regulamentação da instalação de usinas de energia eólica em alto mar, com previsão de contratação de termoelétricas pelo sistema elétrico. O repórter Antônio Vital acompanha a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o processo de autorização e instalação de usinas de geração de energia elétrica, como eólica e solar, em alto mar. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite estudo menos rigoroso que o de impacto ambiental, caso os impactos do empreendimento não sejam considerados graves, mas prevê responsabilização da empresa em casos de danos causados a pessoas, ao meio ambiente e à plataforma continental. O projeto provocou discussão em plenário, com a inclusão de dois artigos no projeto original. Um deles prorroga até 2050 a compra de energia gerada a partir do carvão mineral, prazo que venceria no fim do ano. O outro prevê a contratação de energia de termoelétricas a gás natural para o Sistema Elétrico Nacional. O início da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes, fez com que deputados de diversos partidos criticassem a inclusão dos dois dispositivos. Foi o que disse o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
Com relação a eólicas offshore, nenhum problema. Mas, por exemplo, o artigo 23 estabelece novos benefícios para a geração de energia através do carvão. O carvão é uma energia suja. Como é que nós vamos dar uma sinalização, principalmente para a COP que está começando hoje, se o artigo 23 fala na incentivo e benefícios para a geração de energia através do carvão?
O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, justificou as medidas como necessárias para o bom funcionamento do setor elétrico do país no período de transição para fontes renováveis. Ele explicou que a prorrogação do prazo de funcionamento das termoelétricas a carvão foi um pedido de deputados de Santa Catarina, estado produtor de carvão, que alegaram a necessidade de mais tempo para a adaptação do setor, que emprega 20 mil pessoas.
Não são novas térmicas a carvão que estão funcionando, são térmicas que estão em operação e que por um período curto agora terão seus contratos vencidos. Nós não estamos estimulando ou permitindo que novas unidades sejam instaladas. O sistema está em transição e é necessário ainda que o sistema esteja equilibrado e essas unidades são importantes para um todo como sistema, socialmente e também economicamente.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou também a contratação de termoelétricas movidas a gás natural.
Tem duas propostas aqui. Uma é o povo pagar o transporte para lobistas da indústria do gás. Isso nem devia constar num projeto de eólicas offshore. Nunca deveria constar, inclusive indo para a COP. Mas não podemos ter a contradição dentro do próprio projeto. Isso só interessa a lobistas do retrocesso da energia limpa no nosso país.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o governo não tem compromisso em sancionar as alterações feitas no texto. Apesar da inclusão das termoelétricas a gás e movidas a carvão no texto, ele disse que a proposta é um avanço em relação à legislação atual.
Esse texto, em relação ao que está na lei, é um avanço, porque na lei fala só em térmicas a gás. E aqui existe uma diferenciação: térmicas a gás, PC a gás e hidrogênio. Acho que é importante esse avanço e deixar claro, todas as propostas aqui em termos de energia dizem respeito, atendem a interesses empresariais que existem.
Apesar de já ter sido aprovada no Senado, como foi alterada pela Câmara, a proposta que regulamenta a autorização e instalação de usinas de geração de energia eólica em alto mar voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Representantes do audiovisual sugerem a deputados medidas para estimular o setor. A repórter Verônica Lima nos conta quais são.
Representantes do setor audiovisual brasileiro apresentaram um conjunto de medidas à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para que o setor enfrente a concorrência do cinema e do streaming norte-americanos. Entre as demandas do setor está a aprovação definitiva dos projetos de lei que garantem cotas de exibição para os filmes brasileiros nas salas de cinema e na TV paga. Dois projetos sobre essa cota de tela já foram aprovados na Câmara e aguardam análise do Senado. A audiência pública foi pedida pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro e relatora de um desses projetos. Ela afirmou que o objetivo do encontro foi conhecer o estado atual do setor, que emprega 88 mil pessoas.
Esse parlamento precisa ouvir para poder tomar as medidas mais acertadas, seja do ponto de vista da infra, do fomento, das novas tecnologias.
Produtores e distribuidores apresentaram a dificuldade de manter os filmes brasileiros em cartaz sem a cota, que acabou em 2021. A executiva da Globo Filme, Simone Oliveira, citou o caso das três últimas produções da empresa, que não deram o retorno esperado por terem ficado pouco tempo nas salas de exibição.
A gente pensar nos três últimos lançamentos da Globo Filmes, a gente tem Nosso Sonho, Mussum e Opaió 2, os três com protagonismo preto, equipes majoritariamente pretas, e são filmes focados na indústria, são filmes focados em um resultado comercial grande e que não tiveram, talvez, o resultado, talvez não, certamente não tiveram o resultado merecido, porque a gente está sem cota de tela.
Também presente à audiência pública, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, afirmou que o governo trabalha para criar um bom ambiente de negócios para o setor. Ele comemorou a manutenção dos recursos da Condecine, o imposto que financia o cinema e o audiovisual brasileiros, e que foram preservados no orçamento deste ano.
A gente encerra esse ano, né, do ponto de vista de investimento no Ministério, garantindo o maior investimento da história, tanto daquilo que são recursos da Condecine, que pela primeira vez não sofreram qualquer tipo de contingenciamento, isso é preciso que seja digno de nota, né, porque é um esforço grande de gestão num ambiente fiscal que não é dos mais favoráveis da nossa trajetória.
O secretário-executivo do Ministério da Cultura também afirmou que o governo está trabalhando para resolver outros gargalos do setor audiovisual, como a dificuldade para importação de equipamentos e a regulamentação do serviço de vídeo sob demanda, como o Netflix. Esse serviço foi alvo recente de regulamentações na Europa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
E a comissão da Câmara recebe sugestões para melhorar o combate à lavagem de dinheiro. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
Convidados para uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara sobre o combate à lavagem de dinheiro, fizeram diversas sugestões para melhorar o sistema atual. Todos eles afirmaram que é necessário que o Supremo Tribunal Federal decida de maneira definitiva que polícia e Ministério Público podem pedir relatórios de inteligência financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização judicial. Hoje há apenas uma decisão monocrática favorável do ministro Cristiano Zanin. O coordenador da 2ª Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Henrique Lopes, também sugeriu acabar com as notas de R$ 100 e R$ 200, bloquear contas bancárias com CPFs irregulares, permitir o confisco de bens em processos sem condenação criminal, elaboração de norma pela OAB para combater a lavagem de dinheiro por meio de escritórios de advocacia, além de várias mudanças na legislação para evitar a anulação de processos e facilitar o perdimento de bens. Já Felipe Leal, chefe da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal, disse que é necessário desenvolver ferramentas bancárias para monitoramento online de movimentações suspeitas.
A gente tem que trabalhar hoje com fatos atuais, com fatos contemporâneos. Não há mais espaço para a polícia olhar para trás, né? Simplesmente trabalhar em fatos ali pretéritos, mas a gente tem que ter em mente ali o pretérito, as casuísticas delas, retirarmos ali tipologias e avançarmos em fatos que estejam acontecendo e nos antecipar em fatos que possam ocorrer.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, manifestou sua preocupação com a demora na regulamentação das exchanges, que negociam criptoativos. Isso deverá ser feito pelo Banco Central no ano que vem.
A gente está tentando lá no Rio de Janeiro combater o tráfico de drogas, combater os milicianos, mas eles pegando esse dinheiro de forma ilegal e transformando esse dinheiro, sendo um dinheiro legal, sacando em outros países, porque não tem olhado do governo, ele podendo transacionar. E a gente sabe que o dinheiro está informado, está sendo transacionado por meio de criptoativo, conforme diversas operações da Polícia Federal, diversas operações da Polícia Civil, diversas fontes já claras e objetivas, e a gente não está conseguindo combater.
O presidente do COAF, Ricardo Leal, disse que as exchanges ainda não são obrigadas a comunicar movimentações suspeitas ao COAF, mas elas são clientes de instituições que têm essa obrigação. Leal informou que o COAF recebe cerca de 30 mil comunicações diárias. Esses dados são tratados por inteligência artificial e resultaram em 14.300 relatórios de inteligência financeira este ano. Ele também disse que o órgão passou a olhar com mais atenção os casos de financiamento ao terrorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova a liberação de recursos para municípios inadimplentes em caso de desastres e calamidades. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que desvincula o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades à comprovação de que a cidade está em dia com suas finanças. De acordo com o texto aprovado, os municípios atingidos por desastres poderão ser autorizados a receber auxílio estadual ou federal, mesmo se estiverem inadimplentes e não apresentarem as certidões de quitação de débitos exigidas atualmente, como de quitação das obrigações de adimplências financeiras e do adimplemento na prestação de contas de convênios. Segundo o relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o tema é prioridade para a Confederação Nacional dos Municípios.
Os municípios que estão em estado de emergência, de calamidade pública, está sujeito hoje a estar com toda a regularidade, está sujeito a ter todas as certidões, está todo regularizado para receber recursos para atender a sua população que está desabrigada, desalojada, para compra de água, de colchão.
A proposta que permite o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades que estejam inadimplentes já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana. A gente se encontra na segunda às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.